problema do que acontece aqui no país. É a falta de segurança jurídica para os profissionais de segurança pública e principalmente valorização, salário, tecnologia e principalmente proteção. Era isso que a emenda tinha que fazer. Olha, o relator, o deputado Mendonça Filho, provocou um debate muito importante. A redução da maioridade penal é um ponto da legislação brasileira que merece ser estudado de uma forma mais profunda, porque, olha, as quadrilhas estão usando menores porque sabem que eles topam. O compensa nesse caso, mas há um grande problema depois da aprovação de uma emenda assim. É sobre o Supremo Tribunal Federal, que tem dado sinais de que se trata de uma cláusula pétrea, direito individual, portanto imutável. Mas, de qualquer maneira, esta emenda da segurança pública mostra que o Congresso e o governo entenderam a demanda da população. Olha, a segurança pública será muito forte no debate eleitoral. Mas me disseram aqui que pesquisas indicam que a corrupção voltou com forças depois deste caso do Banco Master, que na verdade se mostrou uma pirâmide financeira com cara de banco. É, meus amigos, nas eleições, os poderosos aqui temem o eleitor.
Esse é o Zé Maria Trindade trazendo a análise dele aqui pra gente. A justiça condenou o ator José Dumont. E ele foi condenado, inclusive, pela Justiça do Rio de Janeiro, por causa de uma possibilidade de estupro, né? Estupro de vulnerável, inclusive. Quem tem os detalhes para a gente dessa prisão, contou até com a participação de porteiros do edifício no qual o Zé Dumont morava, é o Rodrigo Viga, que atualiza para a gente.
O ator José Dumont, de 75 anos de idade, foi novamente preso pela Polícia do Rio de Janeiro após ser acusado e condenado pelo crime de pedofilia. Com um extenso currículo de trabalhos na TV, no teatro e no segmento cultural, José Dumont já tinha sido denunciado no ano de 2022. Ele foi acusado de levar um menino de 11 anos de idade para o apartamento dele, no bairro do Flamengo, na zona sul da capital. E lá teria abusado sexualmente desse garoto. A denúncia foi feita por vizinhos, que percebeu a presença com frequência desse garoto de 11 anos, que era filho de uma vendedora de cuscuz no bairro do Flamengo, onde José Dumont morava. As investigações avançaram, Dumont foi preso ainda em 2022, mas aguardava o trânsito julgado desse processo em que é acusado de pedofilia aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Como todo o trâmite já foi realizado, a ele foi aplicada a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. José Dumont foi preso em casa, no bairro do Flamengo, pela Polícia do Rio de Janeiro e agora está à disposição do sistema carcerário fluminense. Durante as investigações, ele negou que tenha abusado sexualmente do garoto de 11 anos. E a defesa do ator de 75 anos de idade promete recorrer dessa condenação por pedofilia e 4 meses de prisão. Do Rio.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 6.
Mês do Consumidor nas Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do Consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
E próximo ao Clube Juventus, mini clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grande Diálogo Parque da Moca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com uma suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Conheça a maquete. Rua Coronel Joviniano Brandão 573, esquina com a Paz de Barros, ou acesse dialogo.com.br.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Panflix, a rádio na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan News.
Esta é a Classic Pan.
You never find Classic Pan. All the
time. O melhor da música todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Acompanhados.
Jornal da Manhã, agora 6. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026. Seguimos juntos aqui com o Jornal da Manhã, atualizando as informações do Brasil e do mundo para você nos acompanhar nas principais plataformas. E além disso, você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse o canal da Jovem Pan por lá, deixe o seu like também, participe do nosso chat e acompanhe a nossa programação também no YouTube, caso queira. O principal assunto dos últimos momentos, né, das últimas horas, é a prisão do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Ele passou a primeira noite na cadeia depois da manutenção dessa prisão. Ele e o cunhado, Fabiano Zettel, estão presos em São Paulo. Quem tem as informações é o Matheus Dias.
Foi por volta das 5 da tarde que a viatura da Polícia Federal entrou no Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos. No chiqueirinho estavam Daniel Vorcaro e o cunhado, Fabiano Zettel. Os dois foram conduzidos após passarem por audiência de custódia na Justiça Federal e terem a prisão mantida. Às margens da rodovia Presidente Dutra, entre os muros altos da prisão, o dia virou noite. Assim podem ser os próximos dias do banqueiro. Quem sabe, as próximas semanas. O CDP, onde ficam presos provisórios ou aguardando julgamento, tem pouco mais de 800 vagas, atualmente ocupadas por 650 detentos. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo.
É seguro dizer que Daniel Vorcaro já conhece o Centro de Detenção Provisória aqui em Guarulhos, sendo que ficou preso aqui durante 11 dias em novembro do ano passado. Daniel Vorcaro, quando tentou embarcar em um voo para a Europa, foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, trazido para cá. A defesa do bancário conseguiu a mudança de regime para liberdade provisória com medidas cautelares. Vorcaro foi para casa usando tornozeleira eletrônica. E 4 meses depois, retorna ao CDP 2 de Guarulhos, onde deve permanecer pelo menos até o fim do julgamento da segunda turma do STF.
A defesa de Vorcaro informou que jamais houve a intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas e que as mensagens do empresário foram tiradas de contexto. Ele disse ainda por texto, repassado pelos advogados, que não se lembra das conversas por telefone, mas que se em algum momento se exaltou em mensagens no passado, o fez em tom de desabafo e sem o objetivo de intimidação. A defesa ainda disse que Vorcaro segue colaborando com as autoridades e confia que a análise completa das informações esclarecerá definitivamente as interpretações equivocadas que vêm sendo divulgadas.
A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master, provocou reações imediatas entre parlamentares. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Beatriz Souza.
Deputados e senadores foram surpreendidos com a segunda prisão de Vorcaro. O banqueiro foi alvo da terceira fase da Operação Complice Zero, que investiga a tentativa de obstrução das investigações. Daniel Vorcaro e o cunhado, Fabiano Zettel, eram esperados para depor na CPI do crime organizado. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, falou sobre a mudança de planos e disse que a comissão vai continuar investigando a ligação do Master com facções.
O trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito vai continuar com relação à decisão do ministro André Mendonça, que nós tínhamos aprovado, por exemplo, a convocação dentro do Banco Central, Neto, e ele transformou convocação em convite. Isso foi uma decisão, com todo respeito também, que ao meu ver não é positivo e não foi do melhor caminho. Agora é óbvio que havendo a necessidade e a participação de qualquer servidor que tenha atuado nessa conduta, esses requerimentos serão deliberados e colocarei na pauta e nós teremos aí a deliberação pelo colegiado, que eu acredito que seja aprovado.
Senadores da base do governo manifestaram apoio às investigações e defenderam a atuação do STF no inquérito do Banco Master. Já parlamentares da oposição querem que as investigações também avancem no legislativo e pedem a prorrogação da CPMI do INSS. O senador Eduardo Girão chamou atenção para a gravidade das ameaças encontradas no celular de Vorcaro.
Na decisão do ministro André Mendonça, com possibilidades de ações violentas com vocês, jornalistas, com quem falasse mal aí do Vorcaro, e isso é crime organizado. O que a gente precisa realmente é ir aqui dentro do Congresso Nacional não blindar ninguém.
Humberto Costa chamou o caso Master do maior escândalo financeiro do país.
Essa prisão, ela dá uma demonstração de quem são os cabeças desse que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. E acredito que as investigações estão sendo feitas com responsabilidade. Vamos aguardar a evolução dessas investigações, mas eu acredito que o fato de hoje, ele é absolutamente grave dentro do contexto de todo esse escândalo.
As investigações da CPMI e do INSS em relação ao banqueiro também prometem avançar. O presidente da comissão, Carlos Viana, recebeu da Polícia Federal os dados obtidos pela quebra do banco.
Essas informações do sigilo quebrado do senhor Daniel Vorcaro são muito importantes para que a gente possa explicar a relação do Banco Master com os 254 mil contratos de empréstimos consignados sem nenhum lastro. O que é isso? 254 mil pessoas, aposentados, pensionistas, tinham um desconto mensal, a Previdência repassava para o banco, mas não havia nenhuma confirmação de que essas pessoas, esses aposentados, haviam autorizado esse empréstimo. Uma falha absurda da Previdência, que desde o início deveria ter uma auditoria exigindo sobre a origem desses contratos e, principalmente, como o banco estaria devolvendo dinheiro a quem teria sido vítima de, por exemplo, um contrato fraudado. um momento em que a pessoa descobriu que descontavam na conta dela um empréstimo consignado que não era verdadeiro.
Para Viana, as informações do dono do Master são peça-chave para que a CPMI avance na investigação dos desvios em benefícios e poderão revelar a influência de instituições financeiras em autarquias públicas.
É o principal assunto, né, das últimas horas no noticiário aqui no Brasil. E é assunto para o Mano Ferreira, que participa com a gente aqui do Jornal da Manhã, comentando os principais temas. Ô Mano, eu queria te ouvir, porque vários colegas da capital federal dizem que o clima ontem lá era uma espécie de perplexidade e uma certa quietude no que diz respeito aos meios políticos. Como é que você viu esse cenário de revelações? Porque mais do que a prisão do Vorcaro, que já tinha ocorrido anteriormente, tem todo o cenário de ação, de modus operandi que aparentemente existia com esse cidadão, não, Mano? Bom dia.
Pois é, Nonato. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. É impressionante, as revelações que vieram a público mostram modus operandi de gangster, coisa de filme de máfia. E tinha isso liberado e portas abertas nos principais gabinetes do poder em Brasília. Isso é chocante. Quando a gente olha para as ramificações do caso Master, para qualquer lado haverá conexões de Vorcaro com o poder. Ah, no governo federal, ele foi recebido fora da agenda pelo presidente Lula, de um ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era seu, que aliás foi contratado a pedido do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Quando você olha para governos de Estado, há diversas ramificações em função dos investimentos pesados dos fundos de previdência que escolheram colocar seu dinheiro no Banco Master, acima, inclusive, dos limites que são ressarcidos pelo Fundo Garantidor. Quando a gente olha para o Legislativo, as digitais de Daniel Vorcaro estão conectadas às de Ciro Nogueira na tramitação de projetos extremamente relevantes, que inclusive alterariam o limite ressarcido pelo Fundo Garantidor. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo anterior. E, aliás, quando olhamos para os principais doadores de campanha, está lá Fabiano Zetel, o cunhado de Daniel Vorcaro, como o maior doador pessoa física da campanha de Jair Bolsonaro. Foram 3 milhões de reais. Também na campanha de Tarcísio de Freitas, 2 milhões de reais. Quando olhamos para o judiciário, vemos mais uma vez as digitais de Daniel Vorcaro em contrato, por exemplo, com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, de mais de 100 milhões de reais, além do resort de Dias Toffoli. Ou seja, para onde se olhe na República, há conexões de Daniel Vorcaro. Esse personagem que poderia ser protagonista de filme de máfia estava com as abertas.
É uma situação realmente assustadora, né? Até o apelido lá de sicário, né, para o cidadão que fazia as conexões mais violentas, aparentemente, pelo Daniel Vorcaro, determinadas pelo Daniel Vorcaro, remete ao crime organizado, né? Isso era muito usado na época do Pablo Escobar, o El Chapo Guzmán e por aí vai, ou seja, os narcotraficantes que a América do Sul acompanhou dos anos 80 e 90. Agora, Mano, o ministro André Mendonça vai levar agora essa discussão sobre a prisão do Vorcaro para uma análise da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma também está o ministro Dias Toffoli, que acabou de deixar a relatoria exatamente por essa discussão a respeito de relação que ele teria a partir de um resort dos irmãos com o Daniel Vorcaro. Ou seja, ele vai poder apreciar novamente o caso. Não seria um cenário para se declarar impedido de atuar nesse cenário todo a partir dessas coisas envolvendo o nome dele, dos seus irmãos e o Daniel Vorcaro?
Claro. Certamente, Nonato. A gente está diante de uma situação. Princípios republicanos exigem um afastamento do ministro Dias Toffoli de qualquer movimento processual que envolva os desdobramentos do caso Master. É absolutamente chocante que a gente assista à continuidade do ministro em possibilidade de julgamento é como se nada tivesse acontecido. Aliás, vale lembrar, o ministro que foi afastado da relatoria desse caso, mas a partir de uma narrativa como se não houvesse qualquer tipo de suspeição, a gente sabe que tudo isso ocorreu em função da revelação pela imprensa de que haveria menções ao próprio ministro Dias Toffoli no celular de Daniel Vorkaro. Que menções são essas? Nós ainda não sabemos. Não há dúvida de que a Polícia Federal já sabe. Acho que toda a sociedade brasileira precisa ter o direito de saber quais são as menções feitas por Daniel Vorkaro ao ministro Dias Toffoli.
Mano Ferreira volta daqui a pouco com outros comentários para você aqui no Jornal da Manhã. 6:12, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, atingidas por chuvas intensas e inundações também. A maior parte dessas cidades está em Minas Gerais. Ao todo, 10 municípios mineiros tiveram um reconhecimento federal por causa dos temporais. No Rio de Janeiro, 4 cidades constam na lista. Em São Paulo, municípios foram incluídos. E é hora da gente conferir também aqui a previsão do tempo, a previsão da meteorologia para o dia de hoje, com a participação da Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Olha, Nonato, o dia amanhece com tempo firme hoje lá na região sul do país. Mas não se enganem, porque tem condição de chuva que vai avançando ao longo desta quinta-feira. Vários sistemas atuam lá na região sul do país, a gente tem uma baixa pressão atmosférica que se forma entre a Argentina e o Paraguai, tem também a atuação de um cavado meteorológico e tudo isso vai fomentando as instabilidades por lá. Então, olha só, praticamente todo o estado gaúcho tem condição de atenção. E tem cenário de alerta com chuva de moderada a forte intensidade no sul do Rio Grande do Sul, norte gaúcho e também nas áreas centrais de Santa Catarina. A gente continua de olho na chuva na região nordeste e no norte do país. Olha só, cenário de perigo ainda para o sul do Piauí, sul do Maranhão. Lá no estado maranhense, essas precipitações vão ganhando força ao longo do dia. Chuva também com cenário de perigo para o norte e também aqui em área. Na região centro-oeste, essas chuvas também vão avançando em formatos de pancadas. Agora, aqui na região sudeste, o tempo mais estável deve predominar. Apesar de que a gente tem condição de chuva aqui para áreas da zona da Mata Mineira, no Vale do Paraíba e também no Rio de Janeiro. Mas aqui no estado de São Paulo, o tempo firme deve predominar. O tempo também fica firme aqui em áreas do estado de Alagoas, Pernambuco e no estado de Mato Grosso do Sul. Por falar em Mato Grosso do Sul, a gente tem condição de baixa umidade relativa do ar. As temperaturas, elas vão se elevando e olha só, para esta quinta-feira, tem atenção em boa parte aqui do estado sul-mato-grossense, também boa parte do oeste paulista, inclusive com o cenário do estado de São Paulo, viu? Umidade relativa do ar entre 20% e 12%. Lá em Roraima, também a umidade fica mais baixa. Então, atenção, reforçar a hidratação nesses locais. Vamos saber então como ficam as temperaturas para hoje? Olha só, aqui em São Paulo a máxima é de 29 graus, tem condição de uma chuva passageira ao longo do dia. Em Florianópolis, máxima de 30 graus, em Campo Grande, máxima de 34 graus e sem condição de chuva. E lá em Belém, máxima de 28 graus e tem possibilidade de pancadas de chuva, Nonato.
Camila Yunes trazendo para a gente, portanto, a expectativa para o dia de hoje no que diz respeito à previsão do tempo. O metrô de São Paulo anunciou a ampliação por mais 6 meses da operação 24 horas no sábado e no domingo. A medida ainda está em período de teste. Na capital paulista, a repórter Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre essa operação do metrô.
A todos. O objetivo é seguir assim para os próximos 6 meses, uma vez em que o teste iria agora em fevereiro, né? Era para ter em fevereiro. Mas o grande objetivo da empresa é essa ampliação, até para sentir como, através de estudos, como vai se comportar, então, os usuários durante os fins de semana, os sábados e domingo, sem a questão ali de grandes eventos, como geralmente acontece no fim do ano, como, por exemplo, o Ano Novo, a virada do ano na Paulista, as pessoas usam bastante o metrô, no Carnaval, que tem ali um momento especial, que tem esse metrô durante 24 horas, mas eles querem entender como se comporta, então, a questão dos usuários, como os usuários avaliam durante o ano comum, assim, normal, mesmo com a volta às aulas, sem grandes eventos, se a população vai avaliar que é bom que funcione 24 horas de sábado para domingo. Então, esse é o grande objetivo, de acordo com a empresa. E a circulação, ela acontece da meia-noite até as 4h40 em algumas linhas, não são todas as linhas. Então, desde o dia 6 de dezembro do ano passado, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata são as linhas que fazem 24 horas nos fins de semana. Nessas linhas, os trens circulam com intervalo de 20 a 30 minutos, todas as estações permanecem abertas para embarque e desembarque até meia-noite. E aí, nos fins de semana, a linha 15 prata, que pode contar, às vezes, com a circulação do Paese, do ônibus Paese, devido ali a um sistema, uma disponibilidade operacional de testes programados em novos trens que vão ali justamente reforçar essa frota. As bilheterias, no entanto, essas ficam fechadas, então a pessoa só consegue comprar o bilhete através daqueles totens ou em ações, em algumas linhas, que já tem ali a aproximação pelo próprio cartão de crédito ou de débito. Então, estão disponíveis na linha 1 azul, na 2 verde e na 3 vermelhas. A implementação ainda está sendo feita na 15 prata, segundo a empresa. Tem integração com as linhas 4 amarelas, 5 lilás ou trens da Via Mobilidade, também TIC Trens. A operação na madrugada estava só em fase de teste, e aí seguiria só até fevereiro, mas a empresa decidiu, então, justamente essa ampliação nos próximos 6 meses, e já fizeram uma avaliação breve com alguns usuários e tiveram, segundo a pesquisa do metrô, uma boa aceitação de 95% dos entrevistados avaliando que esse sistema operando na madrugada, 24 horas de sábado para domingo, como bom ou muito bom. O levantamento também mostrou que a maior parte dos passageiros que utiliza o metrô na madrugada é para lazer, mas também são usuários que já fazem ali, que já utilizam o metrô durante a semana para trabalhar. Então, não significa que na madrugada, de sábado para domingo, são pessoas que nunca utilizam o metrô. Não, já são usuários mesmo durante a semana do metrô. É claro, é mais uma oportunidade para que as pessoas tenham esse acesso mais rápido no transporte público. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você.
É isso, e até porque a gente tem muita atividade, né? Mesmo durante a noite, madrugada, numa cidade do tamanho de São Paulo. Obrigado, Danúbia Braga. Agora são 6h20, Jornal da Manhã.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga. Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE. Dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário Rio Summit, pelo LIDE. Dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Amanhã, 6 horas e 23 minutos. O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que confirma o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Você entende agora os próximos passos na reportagem do André Anelli.
O acordo aprovado no Senado por unanimidade em votação simbólica estabelece a criação de uma zona de livre comércio com eliminação gradual de tarifas de importação ao longo de até 30. Segundo dados citados no texto, a União Europeia deverá zerar tarifas para aproximadamente 95% dos bens exportados pelo Mercosul, o que corresponde a 92% do valor atualmente importado do Brasil. Já o Bloco Sul-Americano vai promover a abertura tarifária em cerca de 91% dos produtos europeus, cobrindo 85% do valor das importações. Como ocorre com atos internacionais, o Congresso não pode alterar o texto, aprovar ou rejeitar íntegra. A relatora, a senadora Tereza Cristina, deu parecer favorável ao acordo.
Hoje nós estamos prontos, passando e votando aqui por unanimidade no Senado Federal, nós estamos agora prontos, né, para esse grande mercado. Contando o nosso bloco, mais o bloco europeu, mais de 700 milhões de pessoas, com certeza que será um acordo exitoso para o país. E agora nós vamos ter que trabalhar internamente, eles também, para que a gente vá se adaptando, né, a esse comércio bilateral entre blocos que nós teremos daqui para frente.
O acordo seria analisado pela Comissão de Relações do Senado, mas a reunião foi cancelada e a proposta foi levada diretamente após a aprovação do regime de urgência. Segundo o presidente da comissão, Nelson Otradi, a medida buscou dar celeridade à tramitação.
Um grupo de trabalho formado por técnicos, assessores legislativos com a expertise tanto na área do agro quanto na área da indústria, para poder acompanhar a implantação ponto a ponto, par e passo do acordo de livre comércio. Setores que se sentirem prejudicados vão poder nos procurar para a gente poder, junto com o executivo, mitigar as dificuldades que com certeza deverão aparecer pela frente no transcorrer da implantação desse acordo.
Com a aprovação, o tratado vai ser promulgado pelo Congresso Nacional sem a necessidade de sanção presidencial. Enquanto o Senado discutia o projeto, o presidente Lula editou um decreto para regulamentar a aplicação de salvaguardas para a proteção de setores da economia, caso efeitos de acordos comerciais gerem prejuízo relevante. As medidas caso um produto sujeito a comprarem e em condições que causem ou ameaçem prejuízo doméstica. De Brasília, André Anelli.
O Mano Ferreira segue aqui comentando os principais assuntos com a gente, essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil fazendo a sua parte. Não, ô Mano, deixando tudo ajeitado para que quando todo mundo estiver de acordo, ele possa efetivamente entrar em vigor, não?
Exatamente, Nonato. E essa é uma excelente notícia, né? Após uma longa tramitação, décadas de negociação, finalmente estamos perto de ver um acordo comercial de grandes proporções celebrado pelo Brasil, no caso, pelo Mercosul. Isso é muito importante porque o comércio internacional, com menos tarifas, com áreas de livre comércio, aumentam a prosperidade, porque, na prática, reduz custos de importação, custos de tecnologia e fazem com que os produtos e serviços cheguem de forma mais barata e com melhor qualidade no consumidor final. E essa deve ser a grande prioridade. As empresas e mercados domésticos que eventualmente saiam como perdedores nessa história precisam correr atrás de melhorar a sua produtividade, porque o foco da política deve estar na qualidade chegada ao consumidor final, porque todos nós somos consumidores, né?
Agora o detalhe, né, Mano, é como é que isso vai se dar na Europa, porque a gente tem boa parte dos países concordando com esse acordo, mas outros resistentes. Isso foi até levado ao Tribunal de Justiça lá da União Europeia, ou seja, é um processo que vai dar uma atrasada em virtude dessa análise judicial que estará em jogo por lá. Então, pelo que eu estava lendo aqui, há interesse de vários países no acordo. Como os outros estão ali meio... É possível que ainda para uma decisão judicial por lá, né?
Exatamente. Especialmente em função da pressão dos lobbies do agronegócio francês, que teme a concorrência com muita produtividade, com muita tecnologia, com muita qualidade do agronegócio brasileiro. Isso mostra como os acordos acabam eventualmente tendo alguns perdedores domésticos, mas no fim das contas se trata de um aumento de prosperidade geral. No agregado, o acordo é muito bom para os países, porque é muito bom para os seus consumidores.
É isso. Mano Ferreira, obrigado. Até daqui a pouco com outros detalhes e análises. A gente volta a falar aqui do conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Irã e também Israel. Isso porque vários assuntos têm sido abordados, entre eles, por exemplo, o pessoal lá no Líbano, que tem abandonado suas casas em virtude dos bombardeios promovidos por Israel. Quem nos acompanha com imagens, vê aí imagens também das pessoas deixando as regiões, também um cenário de cidades sendo bombardeadas também. E o governo de Israel, inclusive, anunciou que vai desocupar uma área no sul do Líbano. Cerca de 200 mil pessoas terão que deixar as suas casas. O Luca Bassani participa com a gente aqui direto da Europa, tem mais informações sobre esse conflito que vai se arrastando aí, começou no último fim de semana e vai chegando a quase uma semana. Ô Luca, esse alerta aí de Israel do Líbano é exatamente onde normalmente a milícia Hezbollah, que virou um partido por lá, mas ainda assim mantém suas ações contra Israel, atua, não é isso? Bom dia para você e bem-vindo.
É isso mesmo, Nonato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui. De fato, a incursão terrestre realizada por durante um anúncio das Forças de Defesa de Israel pedindo a desocupação da área sul do Líbano, próximo à cidade de Tiro, né? Uma cidade histórica que é até mencionada na Bíblia e que é habitada majoritariamente por xiitas, já que o grupo terrorista, o grupo jihadista Hezbollah tem a sua presença nessa localidade. Isso significa que cerca de 200 mil pessoas deverão deixar a sua casa na região, de acordo com as recomendações dos próprios israelenses, já que as hostilidades tendem a se intensificar por lá e, obviamente, isso pode aumentar o número de mortes civis. Ao mesmo tempo, outros bombardeios no Líbano estão sendo notificados, seja no Vale do Bekaa, onde o grupo Hezbollah também é bastante presente, e o sul de Beirute, a capital Beirute, inclusive, passando por um processo de êxodo, né? As pessoas deixando a cidade, buscando refúgio nas montanhas ou até mesmo em outras localidades no norte do Líbano, mais próximo a porque a situação tem se tornado cada vez já dezenas de mortos no país. Ao mesmo tempo, o grupo Hezbollah se mostra irredutível, dizendo que não vai se render, seja para os israelenses, seja para o próprio governo do Líbano, que durante essa semana aprovou o banimento das atividades militares do grupo dentro do país. O presidente Joseph Aoun do Líbano, que também é um militar, né, disse que só as forças libanesas podem atuar militarmente, ou seja, o Hezbollah estaria atuando de forma ilegal. E a gente vê que, de fato, o grupo arrasta o país para mais uma guerra contra Israel, essa guerra generalizada no Oriente Médio, que não tem data para acabar e tem causado enorme destruição e perdas de vidas. Óbvio que a gente vai ficar de olho, porque essa questão do Líbano também mexe em uma série de resoluções das Nações Unidas sobre ao sul do rio Litani ficar desocupado, seja pelos israelenses, seja pelo Hezbollah, algo que, por hora, que explica este novo conflito se recrudescendo neste momento. A gente vai ficar, como sempre, observando todos esses desdobramentos ao longo dessa quinta-feira, não só no Líbano, mas por todo o Oriente Médio, já que a guerra continua a todo vapor, infelizmente.
Tá combinado, então. Muito obrigado, Luca Bassani. Agora, 6h33.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Nos últimos dias, as ações do Pão de Açúcar caíram e muito. Na semana passada, a ação da companhia chegou a despencar quase 9% na Bolsa de Valores após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade operacional. O alerta veio em meio à divulgação dos resultados financeiros e acendeu o sinal de atenção no mercado. Segundo a companhia, a incerteza está ao nível de endividamento e as condições de liquidez, o que pode comprometer a capacidade de honrar compromissos financeiros no futuro. O comunicado segue normas contábeis que exigem esse tipo de aviso quando há riscos relevantes para a operação.
Lide e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação, dia 11 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Uma iniciativa de Lide e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Venha participar da corrida de 105 São Paulo pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na contra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Jovem Pan Dica da notícia.
Bem. Jornal da Manhã, 6 horas e 36 minutos. O governo federal, por meio de um decreto, as regras de aplicação de salvaguardas de produtos nacionais. Vamos a São Paulo. David Diogo, mais uma vez, participa aqui com a gente e tem detalhes a respeito dessa ação do governo. Pois não, David?
Pois é, Nonato. Esse decreto foi publicado em uma... do Diário Oficial da União e vale aí para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Vou explicar aqui aos nossos telespectadores e ouvintes o que, que significa essas salvaguardas aí decretadas pelo governo federal. Elas servirão como um freio previstos em acordos comerciais, permitindo ao país ali, por exemplo, elevar tarifas, limitar volumes importados ou suspender preferências tarifárias para dar como se fosse um fôlego aí para a economia e principalmente aos produtores locais, enquanto o setor se ajusta ali à concorrência externa. Essa norma, ela estabelece ali medidas específicas que só poderão ser aplicadas após uma investigação conduzida pelo Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior. A decisão finalizará a Câmara de Comércio Exterior com base ali em um parecer para assim ser lançado aí nessa, para ser lançada essas salvaguardas. O decreto também determina que a Secretaria do Comércio Exterior será responsável e encerrar essas investigações. Já o Departamento ali de Defesa Comercial será a autoridade investigadora, como eu disse anteriormente. O período de coleta de dados para essa investigação também foi determinada nesse decreto pelo governo federal como um prazo aí dos últimos 36 meses. A União Europeia adotou regras semelhantes a essa decretada pelo governo federal. Como eu disse, as medidas já foram publicadas no Diário Oficial em uma edição extra e já passa a valer. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, na capital paulista. Obrigado, viu, David? Outro assunto do noticiário nas últimas horas, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro fase de uma proposta de emenda à Constituição que prevê redesenhar e o combate ao crime no país. Mano Ferreira está aqui com os principais assuntos. Esse é um tema que é muito caro para a sociedade, para a população, a partir de pesquisas que a gente sempre acompanha. É a preocupação número um da sociedade, se sentir mais segura, Mano. E aí, em todos os níveis, seria o ideal, né? O crime diário, o roubo do celular, o assalto à mão armada, homicídio e por aí vai, mas também o crime organizado que acaba atingindo outras esferas também. Acho que tudo isso está no bojo, não, Mano?
Certamente, Nonato. E a aprovação da PEC da segurança é uma boa notícia para o combate aos mecanismos econômicos que estão por trás do crime organizado. Porque uma das novidades trazidas pela PEC no ordenamento jurídico é a inclusão da Receita Federal e de órgãos de fiscalização econômica como parte do ecossistema do sistema da segurança pública. E isso é muito importante, porque você sabe que a Receita, por exemplo, tinha informações sobre determinadas distorções de algumas empresas com práticas provavelmente ligadas ao crime e não podia tomar a iniciativa de reportar a outros órgãos de segurança. Só atuava quando solicitado por iniciativa dos outros órgãos. E agora, o aumento da integração dessas informações vai favorecer a estratégia do Estado de forma conjunta no combate ao crime organizado.
Mano Ferreira, trazendo aqui o comentário dele. Obrigado, viu, Mano? Ah, daqui a pouco o Mano volta com outros comentários aqui para a gente. Seguimos acompanhando de perto também a situação envolvendo o Daniel Vorcaro, né? Isso porque a prisão dele nas últimas horas foi algo que chamou muito a atenção do Brasil inteiro. E, obviamente, que isso está na capa dos principais do país na edição. A gente vai trazer agora, são 6 horas e 41 minutos. Os temas que movimentam os jornais que já estão em circulação nesta quinta-feira pelo país, dia 5 de março. Vamos começar aqui pelo jornal O Estado de São Paulo. E por que a gente falou que movimenta o noticiário? Olha a capa do Estadão. Profissional do crime. É assim que a PF qualifica Daniel ontem. O banco estava rivais e também jornalistas, espionava, né, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. E a foto de capa é exatamente do Vorcaro, quando da primeira prisão e aquele sendo libertado. Sorridente, ao lado de um agente de segurança, isso foi na primeira vez que ele foi preso e acabou sendo solto rapidamente em novembro. Do Estadão, vamos aqui para os assuntos abordados pela Folha de São Paulo. Vai na mesma linha, ó. Polícia Federal prende Vorcaro por suspeitas de ameaça, corrupção e invasão de sistema. A defesa, claro, nega aqui os crimes do Daniel Vorcaro. Aí tem uma série de implicações, o banqueiro celebrando emenda para o Master e citando como amigo Ciro Nogueira, além de outras repercussões. O jornal também abre espaço para a Câmara, aprovando a PEC da Segurança Pública, que a gente comentou há pouco, mano. No jornal O Globo, o principal destaque também na mesma linha, Operação Compliance Zero. Vorcaro tinha milícia privada e planejou ataque a jornalista, diz Polícia Federal. E aí destaca aqui que o banqueiro é preso por ordem de André Mendonça. A foto de capa do Globo é do cunhado do Vorcaro, o Zettel, também sendo conduzido para a prisão no dia de ontem. Então é o assunto que domina os jornais, é o principal tema que a gente tem nos jornais do país que já circulam nesta manhã. Você confere diariamente as capas aqui na programação da Jovem. 43 minutos em uma conferência da ONU, o presidente Lula fez críticas e cobrou líderes globais para solucionar os problemas como a fome, por exemplo. O Igor Damasceno tem mais informações. O que é que o presidente disse exatamente nessa cobrança, hein, Igor? Bom dia para você.
Oi, Nonato. Bom dia a você, também a todos que nos acompanham. O presidente Lula disse que a Organização das Nações Unidas tem perdido credibilidade ao longo dos anos por não combater o avanço da corrida armamentista, principalmente envolvendo Estados Unidos e o Oriente Médio. A declaração foi dada durante a Conferência Regional da ONU para a Alimentação e Agricultura. Ontem à tarde, aqui mesmo em Brasília, no Palácio do Itamaraty. Na oportunidade, ministros de Estado também estavam presentes, como Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores. Durante o discurso, o presidente disse que a ONU está cedendo ao fatalismo e dando mais espaço aos interesses ligados à guerra do que às iniciativas de defesa da paz e combate à fome. Lula também criticou a ONU por não ter chamado os países para buscar uma solução pacífica em torno dessa escalada de conflito que tem acontecido ali no Oriente Médio, desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã e também foram retaliados, prejudicando praticamente todo o Oriente Médio, essa tensão que ainda não está resolvida. O presidente disse ainda que os países investiram mais de 2 trilhões de dólares em armamento de guerra e que se esse dinheiro fosse aplicado no combate à fome, 600 milhões de pessoas não estariam em situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir o presidente.
Nós pegássemos o dinheiro que foi gasto ano passado em armamentos, em conflitos, o equivalente a 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, e dividíssemos entre os 630 milhões de seres humanos que no planeta passam fome, daria para a gente ter distribuído 4.285 dólares para cada pessoa. Vocês percebem que não precisaria ter fome no mundo se houvesse o bom senso dos governantes do mundo.
Essa fala, portanto, do presidente Lula. Ô Igor, e aí quando a gente entra nessa questão de dinheiro destinado a armamentos, claro, não tem como não lembrar do conflito atual do Oriente Médio, que imagino tenha sido tema também da conversa do presidente Lula com as autoridades espanholas. O que exatamente você pode detalhar para a gente que foi discutido nessa conversa, hein?
O presidente discutiu a pressão que a Espanha tem sofrido dos Estados Unidos com todo esse conflito ali no Oriente Médio. Pedro Sánchez, que é o presidente espanhol, tem recebido investidas de Donald Trump para que o país ceda bases militares, para que os Estados Unidos instalem ali algumas bases, instalem armamentos em território espanhol, numa estratégia de estar mais bem posicionado contra países do Oriente Médio. Só que Pedro Sánchez não tem cedido a essa investida. A resposta tem sido sempre negativa. Por isso, o presidente norte-americano disse que pode cortar as relações comerciais com a Espanha diante dessa situação. Pedro Sánchez conversou com o presidente Lula. O presidente brasileiro rechaçou essa ameaça de cortar relações comerciais por parte dos Estados Unidos, defendeu o multilateralismo junto à Espanha e disse que o Brasil também está de olho nessa situação e que defende o diálogo e a paz, assim como os espanhóis. Então, foi meio que um posicionamento do Brasil a favor dessa negativa da Espanha em ceder as bases para os Estados Unidos. Foi com um tom de apoio que o presidente Lula teve essa conversa com Pedro Sánchez. Nonato.
Igor Damasceno, direto da Capital Federal. Muito obrigado, Igor, pelas informações. A gente vai seguir repercutindo esse tema no decorrer da programação aqui da Jovem Pan. Agora são 6 horas e 47 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay, trazendo para você sempre informações sobre finanças. Alê Lupe já está aqui com a gente. Bem-vindo, Alê.
Olá, Nonato. E bem-vindo também a todo mundo aqui que está acompanhando a Jovem Pan, o nosso assunto de hoje, porque amanhã é o quinto dia útil e tem algo que será muito bem-vindo também, né, Nonato?
Ah, é sempre bem-vindo, meu caro. Quinto dia útil é bacana, seja dia 6, seja dia 5, seja dia 10. Dia útil é aquele que o salário cai na conta, todo mundo fica feliz, não, Alê?
Com certeza, Nonato. Olha, anos atrás, quando eu trabalhava CLT, esse também era o meu dia favorito do mês. Só que eu dava 2 semanas, né, Nonato? Já não sobrava mais nada. Eu pagava as contas, aproveitava que ali você tem aquela impressão que tô com um dinheirinho aqui para sair, comprar umas coisas. Eu queria e no fim aí já não conseguia mais separar nada, reserva, né, Nonato? Era. E da manhã. Nonato, uma curiosidade aqui rápida. Eu já recebi salário em envelope de papel, viu? E tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente agora já recebeu, assim, o dinheiro dentro do envelope. Não...
Papel pardo, mas amarelinho, né, meu caro? E olha aqui, já que você falou dessa situação toda, Alê, a gente tem acompanhado aqui uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada em novembro, mostrando que 43% dos brasileiros não tem dinheiro guardado para lidar com algum imprevisto que possa surgir, que possa aparecer. E aí vem essa história que você falou da questão de separar um pouquinho, né?
Pois é, Nonato, é um número muito grande, né? Eu já passei por várias situações complicadas que me fizeram criar o hábito de guardar dinheiro e hoje isso acaba já sendo automático. Tem muita gente que pensa assim, mas eu não consigo guardar muito dinheiro, nem vale a pena, toda vez que se fala em guardar, em investir, eu já penso que eu não tenho essa quantidade, tá? Principalmente quando a gente está começando a criar esse hábito, qualquer valor pode valer a pena. Inclusive, sabe como qualquer valor? R$50 por mês, por exemplo, Nonato.
Pois é, que parece pouco, né, Alê? Mas se você somar aí o ano inteiro, são 12 meses, vezes 5, são R$600 que você vai ter a mais aí, inclusive quando chegar no final do ano, que tem Natal, dali a pouco tem contas a pagar também, é um dinheirinho que está ali reservado. Como é que se cria esse hábito? Você escolhia ali um dia específico para reservar o dinheiro, é assim que caiu o salário? Como é que funciona isso, Alê?
Naquela época era isso que eu fazia, né? Mas hoje as coisas mudaram e mudaram muito e agora é possível automatizar esse trabalho, né? No PicPay, por exemplo, você pode programar um dia específico que quer guardar o dinheiro e mensalmente o valor é transferido da conta corrente para o cofrinho escolhido sem você precisar fazer nada. Então vamos lá. A gente está falando aí de quinto dia útil, mas vamos colocar aqui um dia, uma data específica. Se você recebe aí no dia 5, por exemplo, você já pode deixar esse dia para o cofrinho guardar, escolher, né? Você pode personalizar o cofrinho com o seu objetivo, né? Uma reserva de emergência, uma eventual troca de carro, uma reforma de casa. É possível resgatar o citado sempre que quiser. E o melhor é que o seu dinheiro rende todo dia útil 102% do CDI, que é mais que a poupança, né, Nonato?
Pois é, e aí já vale a pena, né? Aí já fica bem legal, bem interessante. Ale, obrigado pela dica de hoje. É sempre bom a gente dar essa dica antes do salário chegar, para a pessoa já começar a pensar e se prevenir disso. Obrigado e amanhã tem mais.
Amanhã, Nonato.
Valeu. 6:52. O conflito no Oriente Médio entrou hoje no sexto dia. Em meio a novos ataques, diversos países intensificam as operações de resgate de cidadãos na região. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos prometem apoiar Israel até o fim da guerra contra o Irã. Acompanhe aqui um resumo com Paulo Edson Fiori.
Israel fez uma nova grande onda de ataques ao Irã nesta quinta-feira. Os alvos principais eram estruturas de comando do regime, veículos militares e lançadores de mísseis.